dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 9 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre a Tesla, que anunciou a compra de uma empresa alemã de engenharia chamada Grumman Engineering. Essa empresa é especializada em automação de processos de fabricação, o que é uma área que a Tesla tem que melhorar o quanto antes se ela quiser cumprir a promessa de fabricar 500.000 de carros em 2016.
Marcos, na verdade os 500.000 carros são para 2018. Presta atenção.
Agora deixa eu dar uma dica curiosa para você que já viu a terceira temporada da série Black Mirror. Ontem a Netflix criou uma versão virtual daquele aplicativo de avaliação de pessoas que aparece no primeiro episódio da temporada e a brincadeira tá no ar no endereço rateme.social, o link tá aqui na descrição. Nessa versão do app, você não interage exatamente com outras pessoas, a coisa toda acontece localmente, mas ainda assim é uma brincadeira divertida para quem viu a série. E falando em apps sociais, ontem o Facebook concordou em paralisar o repasse de dados do WhatsApp para benefício próprio no Reino Unido. Desde que o Facebook anunciou que ia mudar a regra do jogo e ia passar a integrar os dados da galera do WhatsApp ao banco de dados do próprio Facebook, a companhia entrou na mira de diversos órgãos regulatórios ao redor do mundo. Com essa decisão lá no Reino Unido, é bem provável que o Facebook também ceda à pressão de alguns outros governos, como o da Alemanha, por exemplo, que também puxou a orelha deles por causa disso, o que é uma ótima notícia para a privacidade na web como um todo. Ainda sobre o Facebook, ontem eles anunciaram que vão liberar para todas as contas corporativas a possibilidade de contatar a galera de forma direta dentro do Facebook Messenger. Pelo menos por enquanto, as marcas só vão conseguir conversar com as pessoas se essas pessoas iniciarem a conversa, ou seja, pelo menos em teoria, o Messenger não vai virar um antro de mensagens de spam e a galera vai poder bloquear as conversas com as marcas a qualquer momento. E por último, sobre o Facebook, ontem eles anunciaram que vão liberar logo logo pro app deles de iOS e de Android uma atualização que leva pra câmera alguns filtros parecidos com os do app Prisma, que transformam fotos e vídeos em obras artísticas. O Facebook disse que a grande vantagem do que eles vão apresentar frente ao Prisma é que esses filtros vão ser aplicados em tempo real na câmera graças aos algoritmos de inteligência artificial que eles vêm desenvolvendo. Agora vem a ironia, levando em conta a notícia anterior. Ontem o aplicativo Prisma foi atualizado para o iOS e trouxe para os iPhones 6S e 7 a habilidade de fazer transmissões via Facebook Live com os filtros deles aplicados em tempo real. No total, são 8 filtros que podem ser aplicados ali durante a transmissão no Facebook Live e perguntada sobre a limitação do recurso só para iPhones 6S e 7, a empresa responsável pelo aplicativo disse que isso só acontece por causa do volume de processamento que é necessário para fazer a coisa toda funcionar. Ainda sobre redes sociais, ontem o Snapchat publicou uma atualização que, curiosamente, traz um recurso inspirado nas Instagram Stories. Agora o pessoal pode tocar nos cantos da tela para navegar para frente ou para trás na galeria de histórias. Outra coisa que pintou na atualização foi uma seleção de novos filtros chamada World Lens. Esses filtros usam realidade aumentada para interagir com o ambiente ao redor do usuário, ao invés de interagirem só com o rosto da pessoa que está fazendo uma gravação de si mesma. Com o lançamento desses filtros, os vídeos feitos em primeira pessoa passam a ficar mais interessantes e divertidos, o que é justamente uma coisa essencial para que os Spectacles façam sucesso quando eles forem lançados. Os Spectacles, para quem não se lembra, são os óculos escuros com uma câmera integrada que o Snapchat vai lançar em breve lá nos Estados Unidos. E enquanto isso, lá no Twitter, pintou a informação de que eles podem vender o Vine ao invés de seguir em frente com os planos de fechar a plataforma. Depois do anúncio do fechamento do Vine no mês passado, diversos sites e empresas foram bater lá na porta do Twitter perguntando se eles teriam interesse em vender a plataforma, o que passou a ser considerado como uma alternativa viável para o Twitter. A expectativa é que eles não consigam vender o Vine por muito mais do que 10 milhões de dólares, o que é um valor meio baixo no mundo das compras e aquisições envolvendo grandes empresas hoje em dia, mas 10 milhões de dólares são muito mais dinheiro do que os 0 milhões de dólares que o Vine vem gerando para o Twitter ultimamente, né? Ainda sobre a empresa, ontem veio o anúncio de que o Carlos Moreira Jr., que era o diretor de parcerias estratégicas da companhia na América Latina, está indo embora. Ele anunciou que vai passar a atuar como investidor no mercado de startups e de quebra se juntou à lista cada vez maior de baixas importantes que o Twitter vem sofrendo, em especial no último ano. Quem sempre escuta o Loop Matinal sabe que a Nintendo tá para lançar uma versão em miniatura do NES com 30 jogos na memória. Os detalhes sobre as specs do console andavam meio escassos, mas um jornalista do site GameSpot publicou uma foto da placa do aparelho e a internet analisou a coisa toda para poder listar as especificações. De acordo com a galera do Reddit, o NES Classic Edition vai contar com um processador quad-core com arquitetura ARM e vem com 256 MB de RAM e um drive SSD de 512 MB. O lançamento oficial dele, que vai custar $60, está marcado para essa sexta, dia 11 de novembro. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Nintendo só falou que pretende lançar o console em miniatura, mas não deu ainda nenhuma estimativa de preço ou de data para isso acontecer. Enquanto isso, lá na Coreia do Sul, a Samsung foi envolvida num escândalo ligado à presidente do país. A presidente está sob investigação por conta de uma série de acusações de que ela vinha sendo influenciada e aconselhada por uma outra mulher que não tem nada a ver com o governo, e é com essa outra mulher, que inclusive está presa agora, que a Samsung está enrolada. Existe uma acusação de que a Samsung deu mais de $3 milhões em equipamentos de hipismo para a filha dessa mulher para ficar bem na fita com ela e em troca ser favorecida pela influência que ela tinha sobre a presidente. Por conta disso, os escritórios da Samsung lá na Coreia receberam uma visita surpresa de alguns oficiais de justiça ontem. Eles reviraram o lugar em busca de provas desse esquema e o negócio agora vai ser esperar para ver se eles conseguirem encontrar alguma coisa. Agora o assunto é a Microsoft. Quem acompanha o Loop Matinal todo dia deve se lembrar que a empresa ficou bem brava depois que o Google divulgou publicamente uma brecha de segurança do Windows e ontem a Microsoft liberou uma atualização do sistema com a correção desse bug. Ainda sobre a empresa, ontem o site Windows Central disse que os planos de lançar o que seria a Xbox TV foram cancelados. Esse seria o dispositivo que a Microsoft ia lançar para concorrer com a Apple TV, Chromecast, Fire TV da Amazon e etc. E ela até chegou a fazer um pedido de fabricação de 300 mil unidades, mas parece que ela desistiu da história toda semanas antes do anúncio que teria acontecido em junho. Enquanto isso, no mundo do Android, foi liberada a atualização de segurança do sistema que já estava agendada para novembro, mas ela não trouxe a aguardada correção do bug Dirty Call, que vem afetando todos os dispositivos rodando o sistema. Esse bug, que explora uma falha do Linux, já foi corrigido no próprio Linux, ou seja, a correção da vulnerabilidade já existe, mas por algum motivo isso ficou de fora da atualização mensal de segurança do Android. Agora eu vou falar da Apple, que liberou ontem o beta da próxima versão do macOS para os desenvolvedores e aproveitou para soltar o beta público do iOS 10.2 que os devs já vinham testando desde segunda-feira. Aliás, falando sobre o iOS 10.2, ontem eu comentei aqui que ele não parecia ter muitas novidades, mas a história não é bem essa. Um pessoal descobriu que além do recurso de emergência e do app de TV para a galera dos Estados Unidos, o beta trouxe um sistema novo de criptografia de backups que deixa os dados 1000 vezes mais seguros em relação ao sistema atual, que por sinal é usado desde o iOS 4. E para quem gosta de notícias de bastidores, ontem pintou a informação de que a Apple contratou diversos ex-funcionários e comprou as tecnologias da startup de streaming de música Omniphone, que tinha falido no começo desse ano. Curiosamente, a própria Apple já tinha rejeitado a ideia de comprar a startup alguns meses antes e parece que ela esperou a empresa falir para só comprar o que era essencial para ajudar ela a tentar melhorar o Apple Music. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ontem ela lançou de uma forma limitada um aplicativo novo chamado Apple Support. Esse app oferece as mesmas matérias, links e alternativas que já existem ali na área de suporte do site da companhia e, curiosamente, pelo menos até a hora aqui da gravação do episódio, o app só estava disponível na App Store da Holanda. Vamos ver se a Apple libera ele logo para mais países ou se essa é só uma experiência que ela está fazendo. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, pintaram ontem algumas informações que dão conta de que a Apple aumentou os pedidos de fabricação do novo MacBook Pro, contrariando a percepção geral de que ninguém se interessou pelos novos computadores. Segundo uma matéria que pintou lá no Digitimes, a Apple aumentou o volume das encomendas das peças e dos componentes dos computadores e ela espera que os Macs vendam mais do que ela tinha previsto até pelo menos o início do ano que vem. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast. E eu volto amanhã de manhã. Falou! Pelo menos por enquanto, as marcas só vão conseguir conversar com as pessoas se essas pessoas receberam uma visita surpresa de alguns oficiais de justiça... oficiais de justiça da Samsung. Quem acompanha o Loop Matinal todo dia deve se lembrar de que a empresa ficou brembava.